Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 21 de agosto de 2018. Eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje vamos falar sobre uma nova espécie de serpente que foi descrita por um projeto científico realizado no campus do Pantanal. E quem compartilha as informações é o professor Nelson Rufino de Albuquerque. Nelson, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa.
Boa tarde, tá? Eu que agradeço, tá, pelo convite para poder participar e compartilhar um pouco aqui da nossa atividade no campus do Pantanal.
Perfeito. O Nelson é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, doutor em Zoologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente atua como professor associado do curso de Ciências Biológicas e professor do mestrado em Biologia Animal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nelson, primeiro eu queria saber como surgiu a parceria do CEPAM com as outras universidades para esse projeto científico.
Essa parceria surgiu a partir do momento em que a professora Christine Struzman, que é professora do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Mato Grosso, me informou que ela possuía alguns representantes, alguns indivíduos do gênero Apostolepis, que é um gênero de serpente, que parecia que não haviam ainda sido descritos formalmente para a ciência, ou seja, ela tinha uma espécie nova em mãos. E como ela sabia do meu interesse em trabalhar com esse gênero, eu então conversei com ela para saber de repente se nós poderíamos fazer uma parceria. Eu tinha uma orientada na graduação, a Fernanda Santos, na época ela era minha estagiária, e que já estava fazendo um trabalho também com esse grupo de serpentes. Então foi a partir desse momento, que surgiu a ideia de nós fazermos esse trabalho em conjunto, uma vez que ela já tinha os exemplares que deveriam ser descritos como uma nova espécie, e eu tinha, trabalhos similares e uma aluna interessada. Daí veio a participação do professor Tades, atualmente aposentado pela PUC do Rio Grande do Sul, que é um pesquisador que tem uma longa experiência com esse grupo de serpentes, que são os elapomorfines, serpentes de hábitos subterrâneos, e que acabou também sendo convidado para fazer parte desse projeto, uma vez que ele também já tinha uma ideia, já tinha imaginado que esses exemplares que a professora Cristina tinha em mão se tratavam de uma nova espécie. Com o desenrolar do projeto, outros pesquisadores acabaram entrando, porque haviam mais coisas a ser feitas além da simples descrição de uma nova espécie. E aí nós conseguimos, então, contar com professores e estudantes da Universidade Federal do Acre e com estudante da graduação da Universidade Federal de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul.
E como foi o processo de análise e estudo dessa nova espécie?
Bom, eu estive em Cuiabá visitando a professora Cristine para examinar exemplares da coleção zoológica de vertebrados da UFMT em 2012. E foi lá, a gênese desse projeto surgiu ali a partir dessa visita. E eu já trouxe no meu retorno para o CEPAM esses exemplares em mãos. A partir daí, eu comecei a solicitar o empréstimo de outros exemplares de serpentes desse gênero, o gênero Apostolepis, exemplares de outras espécies, para que a gente pudesse fazer a comparação e confirmar de fato que esses exemplares que nós tínhamos em mão se representavam uma nova espécie, era uma entidade única, totalmente diferente das espécies já conhecidas do gênero Apostolepis. Fiz uma visita ao Museu Parense Emílio Guild, em Belém do Pará, também para que a gente pudesse examinar alguns exemplares da coleção deles. E no final a gente acabou concluindo, que nós tínhamos uma nova espécie com base na comparação feita com esses exemplares, e daí saiu então o artigo publicado.
Você comentou sobre o nome que foi dado a essa nova espécie, Como esses animais são batizados?
Olha, uma nova espécie, você pode batizá-la da seguinte forma: você pode utilizar um nome ou que seja relacionado a uma característica específica dessa serpente, tá? Ou uma característica assim muito chamativa dela. Por exemplo, se eu colocar o nome Rubra, Apostolepis rubra, eu estaria dizendo que essa espécie ela tinha assim um padrão de coloração predominantemente vermelho. Eu poderia ter colocado também o nome da cidade onde ela foi encontrada, né, na cidade de Chapada dos Guimarães, então Chapadenses, alguma coisa parecida. Ou eu poderia ter feito, como eu fiz, a homenagem a um pesquisador. A um pesquisador, geralmente, um pesquisador da área onde nós trabalhamos, né, que foi o que eu fiz para homenagear o Dr. Francisco Luiz Franco, que é conhecido mundialmente, né, como Kiko. Por isso ficou Apostolepis kikoensis.
Entendi. Você comentou também, né? Então, além desses nomes que são batizados, tem também a descrição, né? Tem que descrever uma nova espécie formalmente. Qual que é a importância de se descrever uma nova espécie formalmente, como você mesmo disse?
Bom, primeiramente, você, a partir do momento que você descreve, né, uma nova espécie, você está contribuindo para ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade de uma determinada região, né? Quando você trabalha com um grupo de espécies, como as espécies do gênero Apostolepis, que são pouco colecionadas, né, são pouco encontradistas, em parte pelo fato de elas serem subterrâneas, em parte porque talvez faltem mais coletas, mais inventários em algumas regiões aqui do Brasil, a gente pode ter em mãos, né, uma espécie que pode servir de subsídio para a criação, né, ou pelo menos a manutenção de uma unidade de conservação, né. No caso dessa espécie em particular, ela ocorre no bioma cerrado, né, que é um dos biomas que mais vem sofrendo, mais vem sendo agredido nas últimas décadas. Então é importante que a gente, antes de preservar, a gente conheça, né, a gente só pode preservar o que a gente conhece. Então, por isso, quanto mais novas espécies forem descritas, vai ser melhor.
Entendi. E depois que elas são descobertas, né, são feitas algumas ações para proteger essa nova espécie?
Olha, isso às vezes acontece com algumas espécies que têm um apelo popular maior, né? Quando você pega, por exemplo, uma espécie de um mamífero, né, ou às vezes uma espécie de uma ave, que realmente logo faz com que muitas pessoas se tem algum tipo de sentimento diferente. Imagina, por exemplo, uma nova espécie de urso panda, né? Então, certamente os esforços para a conservação dessa espécie podem ser um pouco maiores, né? No caso de serpentes, é mais interessante você tentar utilizá-las para proteger a área em si, né, ou o bioma onde ela foi encontrada, porque a partir desse momento você pode estar fazendo a proteção não só dessa espécie, mas de outras espécies que compartilham o mesmo região, o mesmo bioma que essa que foi então descrita.
Entendi. Professor Nelson, além dessa espécie de serpente, você já descobriu outras espécies no Pantanal?
Sim. Nós descrevemos em dezembro, agora de 2017, uma nova espécie de rã aqui para Corumbá. Né, foram 4 indivíduos encontrados no Parque Municipal de Piraputangas, que é a única unidade de conservação de Corumbá, e também no maciço do Urucum. Um dos indivíduos foi coletado lá. Então é a segunda espécie que eu descrevo, né, na minha carreira, essa da serpente, e a primeira foi o Elaquistocles corumbaense, né. Nós resolvemos homenagear a cidade de Corumbá com a descrição dessa rã.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Nelson Rufino, que hoje compartilha com a gente um pouco sobre uma nova espécie de serpente que foi descrita por um projeto científico realizado no campus do Pantanal. Nelson, quando essas espécies são descobertas, é possível ter uma noção se elas já são ameaçadas de extinção, por exemplo?
Não. A princípio, não, né? Então, essa conclusão ela pode ser alcançada depois de alguns anos de pesquisa, Porque imagina, você tem aqui a descrição de uma nova espécie baseado em 1, 2, 3, 4, 5 exemplares. Pode ser o número varia bastante de trabalho para trabalho. Então, a partir desse momento, você continua fazendo os trabalhos de campos, inventários, e o encontro de novos indivíduos, né, ou seja, as informações que você começa a ter para poder demonstrar a distribuição geográfica dele, vão poder te dar uma ideia, né, da quantidade de indivíduos e onde esses indivíduos podem ser encontrados. Então, assim, a priori, de imediato, você não pode, não tem como afirmar que essa espécie é rara, né? Mas com o tempo, após alguns anos de inventários, se você não encontra mais ou encontra os indivíduos, assim, de forma pouco frequente, aí você pode, então, levantar a hipótese de que essa espécie ela é rara ou, pelo menos, pouco encontradiça.
E como funciona a criação de unidades de conservação ambiental?
Bom, essa questão da criação da unidades é feito um projeto, né? É feito um pedido para que seja criada uma unidade de conservação. A partir do momento que você consegue justificar que uma determinada região ela abriga uma fauna ou uma flora que precisa, né, de uma proteção. Então, assim, a gente tem vários tipos de unidades de conservação, alguns que são, assim, mais abertos, falando assim no sentido mais popular, né, que permitem até com que hajam moradores, e outros que são mais fechados, de acesso mais restrito. Então, a gente tem que avaliar algumas variáveis, primeiramente para decidir qual tipo de unidade a gente tem interesse em criar, e depois fazer a proposta para que os órgãos ambientais possam deferir ou não, né, a criação da unidade. O poder público ele é muito importante nessa hora, né? A gente tem, por exemplo, unidades que podem ser criadas simplesmente por ações das próprias prefeituras, né? Então, se elas forem parceiras também nesses processos, as unidades elas têm uma chance maior de serem criadas.
Você acredita que ainda existam outras espécies a serem descobertas no Pantanal?
Muitas espécies, tá? Não só de serpente, nem de anfíbios, mas de peixes, né, de outros animais também, de mamíferos, de aves. Mas desses grupos assim que eu trabalho, anfíbios e répteis, seguramente a gente tem muita coisa ainda para descobrir, né? Em parte porque o Pantanal é um ecossistema de difícil acesso, né? Tem muitas regiões onde a logística ela é de fato um pouco complicada. E a falta de recursos humanos também, né? A gente precisaria de mais gente trabalhando nessas regiões aqui. Então, assim, certamente, com o passar dos tempos, a gente ainda vai ter a publicação de muitas outras espécies, tenho certeza disso.
E uma curiosidade, como que funcionam essas ações para vocês irem? Vocês fazem um projeto de ação entre os professores, os alunos, para poderem entrar no campo para serem descobertas novas espécies? Como que vocês fazem?
Bom, um projeto de pesquisa deve ser feito inicialmente antes de qualquer ação, né? Então, a partir do momento que nós elaboramos um projeto de pesquisa, ele é cadastrado, né, no nosso caso, nós professores da UFMS, na nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, na PROP. E segundo, se tiver que haver coleta de material, como é o meu caso, por exemplo, então tem que pedir uma licença do SISBIO, do IBAMA SISBIO, para que eu possa coletar, matar os animais e colocá-los depois em uma coleção científica. Os projetos podem ser individuais, assim, o professor, né, com seus alunos, com técnicos de laboratório, mas pode envolver também vários professores, inclusive de outras universidades ou outros institutos de pesquisa. Isso, né, varia muito de profissional para profissional. Eu gosto muito de fazer parcerias, né, eu gosto muito da sinergia, assim, existente entre pesquisadores dentro de um grupo de pesquisa. Mas isso, como eu disse, varia bastante.
Professor, para você, existe alguma descoberta animal que tenha te chamado atenção até hoje?
Bom, as descobertas que mais têm me chamado a atenção são de espécies de dinossauros que têm sido encontrados na China nos últimos 20 anos e que são animais cujos fósseis apresentam claramente em vestígios de penas, né, reforçando a nossa teoria, não é uma teoria na verdade, acho que já é uma lei de que as aves, elas são descendentes diretas dos dinossauros. Então, cada vez que a gente encontra um dinossauro com penas, realmente eu fico bastante impressionado. São várias espécies, não tem uma assim em particular, são várias.
E de um modo geral, qual a importância dos projetos científicos em prol dessas descobertas, professor?
Bom, um projeto científico, ele, além dessa questão da biodiversidade, da preservação, a gente também não pode esquecer que o desenvolvimento de um projeto científico, ele inclui outras formações, né, dentro da formação, principalmente do estudante. Né, questões de ética profissional, por exemplo, a gente trabalha bastante isso, a gente tenta passar para eles que um projeto científico, né, simplesmente não revela de um biólogo que vai para o campo, pega bicho, matar e botar numa coleção. Então a gente trabalha bastante a questão da legislação, né, primeiramente, o que é que nós precisamos para fazer esse trabalho, por que que nós devemos fazer esse trabalho, né, a importância desse trabalho depois, ou seja, após a publicação dos resultados, o legado que a gente vai deixar para a sociedade científica e sociedade geral, e tudo isso sempre pautado, né, com ações dentro da ética profissional. Então, é algo assim mais macro, né, a descrição de uma espécie, ela percorreu um caminho bonito, né, um caminho bem legal, antes de chegar lá no papel da revista.
E só para a gente finalizar, como você enxerga o cenário atual desses projetos aqui em Mato Grosso do Sul?
Olha, eu estou sendo otimista, tá? Eu acho que a gente está, assim, numa fase um pouco difícil, né, por causa do corte de recursos financeiros que a gente está sofrendo aí do governo federal, né? Não está fácil para ninguém, mas eu acho que a nossa universidade, né, essa gestão nova, ela está realmente fazendo assim o que ela pode para que a gente possa ter subsídios, né? Atualmente todos os recursos, eles são disponibilizados via editais, principalmente o da PROP, que é a Pró-Reitoria a qual eu tenho mais interesse, né? Que é a Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, assim, a universidade está fazendo a parte dela, né? Talvez o que a gente precise mais seja, além de mais recursos lá de cima, né, do governo federal, seja de mais pessoas interessadas em fazer pesquisa, né, em especial para essas regiões mais ermas, mais remotas aqui do nosso Brasil, como, por exemplo, aqui na fronteira onde eu trabalho. Mas eu acho que a gente está fazendo o possível, né? A gente tem que vestir a camisa, né? Eu, por exemplo, eu procuro não ficar reclamando, né? Assim, a gente uma vez ou outra acaba lamentando alguma coisa, apontando algo que poderia ser melhor, mas eu acho que a gente consegue muito mais resultado se a gente vestir a camisa e trabalhar de fato.
Perfeito. O nosso programa chegou ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor Nelson Rufino de Albuquerque, que falou um pouco sobre a nova espécie de serpente que foi descrita por um projeto científico realizado no campus do Pantanal. Nelson, eu agradeço mais uma vez pela entrevista e por esclarecer sobre o projeto científico dessa nova espécie de serpente. Muito obrigada.
Nada, conta com a gente.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa Educativa UFMS 99.9 e até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.